as aulas não.
28ª reunião ordinária, 19 de setembro de 2022.
Convido a todos para ficarmos de pé e fazer a oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça chamado, senhores vereadores.
Olívia Teodoro dos Santos.
Presente.
Júnior Aparecido de Oliveira.
Presente.
Jonathan Aparecido Mesquita. Presente. Célio Reis dos Santos.
Presente.
Antônio Nazareno de Oliveira.
Presente.
Edilson Firmino de Souza. Luiz Rogério Vilas Boas.
Presente.
Elton Henrique de Lima. Nelson Mesquita Galvino. Está presente o Elton, enquanto-se doente. Mandou um testado.
Obrigada. Sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos dessa reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Em relação aos comunicados, o ofício 99/2022, gabinete do prefeito, em atenção ao ofício 43/2022, que encaminha o requerimento 18/2022, servimos o presente para encaminhar a Vossa Excelência a resposta do Departamento de Recursos Humanos. Sendo só para o momento escrevendo, atenciosamente, Fabiano Silva Moretti, prefeito municipal. Em relação às proposições, a indicação número 20, subscrita por todos os vereadores. Os vereadores que essa subscrevem requerem, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno dessa Câmara, um envio de expediente para o senhor prefeito, requerendo que sejam contratadas a Universidade Federal de Lavras e a Unilavras para firmarem convênio com o município de Jaci, com a finalidade de proporcionar estágio em ensino superior para estudantes residentes do município. Nesse termo, pede e espera o referimento, sala das sessões, 19 de setembro de 2022. E da mesma forma, assinado pelos vereadores, a indicação número 21/2022. Os vereadores que a subscrevem requerem, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno dessa Câmara, um envio de expediente para o senhor prefeito, requerendo que seja alterada a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal, visando tornar independentes e autônomas a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, tendo em vista o conflito de interesses existente na atuação de ambas. Nesse termo, pede e espera o referimento, sala das sessões, 19 de setembro de 2022. Em relação aos projetos em pauta, contra os vereadores aí, na verdade vai ser anunciado pela senhora presidente para a votação na próxima reunião, o projeto de lei número 18/2022, para o qual também está sendo apresentada uma emenda, a emenda número 1, de autoria do vereador Nelson. Então, senhora presidente, os comunicados, proposições e projetos em pauta.
Obrigada, Renê. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, jurídico. Boa noite, servidores da casa. Boa noite a todos que estão aqui, né, nos assistindo mais uma vez. Boa noite, Davi. Muito obrigada. Viu, Davi, pela sua presença. Boa noite a todos os outros visitantes. Que vocês possam estar continuando a assistir a nossa reunião e continuar vendo nosso trabalho. Hoje nós não temos nem a mesma quantidade de munícipes assistindo a reunião, mas eu acredito que os temas, né, das reuniões passadas era só um. Eu acho que também temos que continuar com esse tema, mas mudar um pouco o nosso foco aqui também, para que não vire nenhuma rotina, ou cansaço, ou aquela, não sei, sabe nem como explicar o que eu posso falar das nossas outras duas reuniões passadas. Mas eu vou deixar para a minha fala. Boa noite também a todos que nos assistem pelo Facebook, pelo YouTube, vão nos ouvir pela rádio. E eu queria passar a palavra para o Sten. Faz favor, Sten. E depois eu continuo nas minhas falas aqui, que a gente tem que falar.
Pode falar, por favor. Fique à vontade, Sten.
Obrigado. Boa noite, presidente da casa, Olívia, demais vereadores. Representantes da população de Jaci, hoje aqui presentes, na figura aí do meu pai, que está sempre presente. Funcionários da casa, meu irmão da loja Fraternidade Jaciense. Saudações também aos ouvintes da rádio, do YouTube e do Facebook. Hoje a minha fala ela é em relação ao projeto da cessão do terreno para a maçonaria. Eu atualmente sou a favor que seja concedida essa cessão, e eu vou explicar aqui alguns motivos. Atualmente existem poucos maçons aqui na nossa cidade de Jaci. Um dos motivos é não possuir uma loja aqui, sediada. E, de certa forma, com essa minha fala, eu pretendo até me expor um pouco para explicar, né, quais são a minha fundamentação. Eu fui iniciado na maçonaria esse ano. Para aqueles que ainda não sabem, eu sou um maçom, né? Eu fui iniciado na loja de Lavras, a 20 de julho. Eu também sou demolei. Demolei, para aqueles que nunca ouviram falar, é uma ordem para garotos, de 12 a 21 anos. E é uma ordem patrocinada pela maçonaria. Os maçons, eles meio que pregam os seus princípios para esses garotos, que eu considero que para mim foi um grande divisor de águas, na época que eu estava como ativo, né? Hoje eu já tenho mais de 21 anos. Eu enfatizo que eu sou jaciense, com orgulho, tenho orgulho de falar aonde é que eu esteja. Eu sou de Jaci, não de Lavras, que moro aqui, que tenho orgulho de fazer parte daqui. Fui um dos idealizadores do projeto à época, que definiu a identidade da cidade, Terra das Águas e Serras. Foi uma ideia que assim, modéstia à parte, partiu da minha cabeça, e hoje em dia a gente reconhece a cidade como tal. Eu acredito que os que não me conheçam, talvez conhecem a minha família. Meu pai é uma figura conhecida na cidade, minha mãe é professora da cidade a vida toda. O meu irmão já foi funcionário público da casa. Também conhece a minha empresa, que está sediada aqui em Jaci. Apesar de eu morar em Lavras hoje, eu venho trabalhar aqui, pago os impostos aqui na cidade. Reforço isso, né? Atualmente estou como inspetor do CREA. O CREA, que é o Conselho das Engenharias, inspetor regional. Então, tem 14 cidades sob a minha supervisão. E todas elas sabem que eu sou de Jaci. Faço questão de dizer que sou de Jaci. Eu faço parte de alguns conselhos da cidade, CONCEP, CBC, faço parte do Conselho de Turismo. Eu estou na rádio semanalmente, o programa Tagarelando, toda segunda-feira. Eu faço questão de levar um convidado diferente para compartilhar conteúdo, não só comigo, mas com aqueles que tiverem interesse de compartilhar ali, né, de assistir o programa. Eu também estou envolvido em projetos sociais na cidade. Eu fui um dos voluntários que fez o projeto da Associação das Doceiras, que está sendo construída a sede. Esse projeto provavelmente passou por aqui. Eu fiz o projeto de levantamento da APAE, também voluntário. Já fizemos campanha de agasalho no escritório. E eu acredito muito na nossa cidade, Jaci, nos próximos anos, que ela continuará crescendo, principalmente na área da construção civil, que é a minha área, que eu posso dizer isso com certa credibilidade. Então, dito tudo isso, eu não recomendaria alguma coisa para a nossa cidade que eu não considerasse que fosse boa, visto todas essas coisas que eu aqui mencionei. E ainda para reforçar isso, eu trouxe uma listinha de projetos que foram realizados na minha loja, a loja 20 de julho, que hoje está sediada em Lavras. Então, a loja ela tem um compromisso mensal de distribuir 30 cestas básicas completas para aqueles que tiverem necessidade. A lista ela geralmente chega através da assistência social e a APAE ela sempre apoia esse tipo de projeto. Existe o projeto de cadeira de rodas e camas hospitalares. Ele tem o nome de Projeto Tunico Maciel. É apoiado pela maçonaria. Existe um outro projeto que se chama Projeto Cegonha. Esse projeto ele é idealizado pelas Filhas de Jó, que eu falei mais cedo, que existe a Ordem de Molay e existe as Filhas de Jó, que é uma ordem para garotas femininas. E aí elas fazem o acompanhamento de gestantes carentes desde o nascimento até o terceiro mês, auxiliando todo o enxoval, além de fraldas, etc. Para as pessoas que são beneficiadas, elas não pagam nada. Existe um outro projeto que é a Associação Contato. Associação de Mães de Crianças com Transtorno de Espectro Autista. A maçonaria, a nossa loja, a 20 de julho, ela auxilia nas ações desde a fundação dessa associação. E beleza, dito isso, hoje a gente sabe que a loja Fraternidade da Ciência está com a intenção de construir a sua sede aqui no nosso município. Para aqueles que já ouviram falar de maçonaria, é muito comum saber que na grande maioria das cidades existe uma loja maçônica na cidade, aqui em Jaci ainda não. Então existe essa intenção que a maçonaria, a Fraternidade de Jaciense, ela construa a sua sede aqui. Por ela ainda não ter uma sede própria, ela se reúne na nossa loja, na 20 de julho, em Lavras. E aí a gente até chama o nosso local como templo, o que muita gente confunde com a questão de templo religioso. E isso não tem nada a ver. Até para explicar o contexto de por que a gente dá esse nome de templo, É uma associação ao templo do rei Salomão, que para aqueles que conhecem, foi o homem mais sábio da história. E ele construiu o templo e ofereceu isso para Deus, porque foi uma promessa que quem fez foi o pai dele, rei Davi. E ele cumpriu essa promessa, e a associação de templo maçônico é justamente essa. Não tem nada a ver de templo religioso, é simplesmente uma interpretação mal feita, né? Então, como eu estava dizendo, a Fraternidade de Ciência tem planos de se instalar aqui. Eu já conversei com alguns irmãos da loja e eles têm projetos semelhantes a esses que eu falei aqui em cima para fazer aqui na nossa cidade. E isso eu vou estar acompanhando de perto, faço questão. Eu falei que fui iniciado em outra loja, mas isso não significa que eu não faça parte da loja daqui. Maçonaria, ela é universal. Maçonaria já existe há 300 anos, foi fundada na Inglaterra. Veio aqui para o Brasil na época do Império. A independência do Brasil tem fortes influências maçônicas. Dom Pedro era maçom. Existem muitos maçons conhecidos que ajudaram no desenvolvimento da pátria para ela chegar hoje onde ela está. Mas eles são discretos, né? Hoje o que eu estou fazendo aqui, até me expondo de certa maneira, porque eu acredito que esse projeto da instalação da maçonaria aqui no município seja bom, seja uma boa. Vamos lá. Como já ciência, acredito que uma loja seja parceira da cidade. É o que eu estava dizendo. A 20 de julho é uma parceira da cidade de Lavras hoje. Ela vai fazer, nesse novembro desse ano, 20 anos na cidade de Lavras. E em algumas reuniões, autoridades do município, eles se fazem presentes. Então, assim, eles reconhecem o trabalho da maçonaria para a cidade. Aqui em Jaci, a gente ainda não teve isso. Porque ainda não existe loja aqui, como eu bem disse. Se eu fosse resumir maçonaria, eu diria que maçonaria é uma escola. É uma escola de bons costumes. Então, vai contra todo o estigma que existe. Que fala que ali a gente adora figuras satânicas, que existe todo esse estigma, mas que é um estigma mentiroso. Foi criado na época da Inquisição, quando a igreja meio que inventava esse tipo de associações, porque os maçons se encontravam secretamente. Porque quem comandava as leis da época era o Estado e a igreja. E se alguém pensasse contra isso, ia para a fogueira. Então, um jeito da igreja manchar a figura da maçonaria foi dizendo que era o contrário do que era praticado na igreja. Então, ou seja, adorar o Satanás. Mas também a gente sabe que é uma coisa totalmente de inverdade. Então, ao contrário do que muitos pregam de maneira errada, o principal objetivo, seja através dos seus estudos, ajudar bons homens a se tornarem ainda melhores. Então, já foi apresentado aqui o projeto e em um dos trechos, após a sessão, a concessão dos 20 anos, havia a parte do trecho que o terreno seria doado, né? Então, a gente optou por remover essa parte, esse trecho da doação, para que ele seja, que ela possa ser renovada por mais 20 anos, se assim for de interesse do município à época, se assim for de interesse da maçonaria à época, porque o principal objetivo é estar aqui, reunir aqui e começar a iniciar cidadãos e jaciências que queiram fazer parte dessa escola, que queiram se aprimorar, que queiram se tornar pessoas melhores. É isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, Sênio. Esse projeto, então, eu vou anunciar ele depois, que a votação vai ser na segunda-feira, para que, né, os nobres vereadores possam, né, tomar, de fato, ver o que foi a emenda que foi proposta aqui, para a gente estar colocando em votação na próxima semana. Muito obrigada, Stênio, né, pelas palavras. Eu acredito que nós vivemos numa democracia. Então, todo projeto que chega aqui na nossa casa, a gente tem que colocar assim em votação e cabe cada um de nós, né, votar se é contra ou se é a favor. E sempre que for alguma coisa que for de bom para o município, a gente tem que sim, tem que pensar e saber em votar o certo, para a gente não arrepender depois, né? Eu falo não arrepender depois é das coisas que são feitas, né? Antes.
Só presente. Sim? Pela ordem. Desse projeto eu pedi visto, né, nas reuniões passadas, justamente para isso, a gente poder estudar ele, né, e de alguma forma poder resolver da melhor forma possível. E conversando com eles, deixaram bem claro que eles não querem um terreno da cidade, não querem para eles. Como outras pessoas vieram aqui pedir terreno, né, para eles. Então querem emprestado. Então se daqui uns anos eles falarem que não vai ficar mais, pega a chave, vamos construir, vamos fazer melhoria no terreno, pegar a chave e levar para a prefeitura, que a prefeitura usa para o outro fim.
Sim.
Né?
Então é o que eu acabei de falar, né? Então a gente, nós temos, né, por obrigação, tudo que for bom para o município e que for favorecer o nosso município, a nossa população, temos sim que dar oportunidade, seja ela quem for, quem tiver aqui, eu acredito, tem a prefeitura também, que possa lá levar os seus projetos, levar sua loja, sua igreja, né? Às vezes alguém pode ter, mas se tiver a documentação, chegar na prefeitura e chegar nessa casa, nós, vereadores, vamos fazer o que for de melhor. Acredito eu, né? Não, eu falo por mim, não posso responder por eles. Mas para mim, né, enquanto eu estiver presidindo aqui, para mim todos os projetos que chegarem aqui, eu tiver que, vou colocar em votação, porque vivemos numa democracia e temos que fazer por onde. E vou me falar agora, né, vou pedir desculpa a alguém, não sei se o que falamos na semana passada se constrangiu, se denigriu alguma imagem, mas vocês me desculpem, a população. E volto a repetir e vou falar. Aqui não, nós viemos aqui para um único propósito, nosso bem maior, a nossa população. E está eu completamente fora da política, de fazer alguma coisa para ser um palco político ou para que as pessoas venham a querer ter crédito político aqui dentro. Porque a gente tem que pensar no bem comum, não está sendo bom para um, não vai ser bom para o outro. Então, se não é bom para um ou dois, tem que ser para ninguém, não é bom para ninguém. E eu não sei como que andou essa semana de segunda passada até hoje com a Copasa dentro de Jaci, se é a falta de água. Assim, o que as pessoas vieram falar mesmo para mim, ou que as reclamações continuam sendo das contas, né, e da falta de água. Mas nessa semana até nem foi da falta de água, não. Foi sim falar das contas, que vieram caro, mas tem algumas pessoas que estão, né, acredito que estão vendo que realmente elas gastam isso daí, mas aquelas contas que, é óbvio, que não tem ninguém que tem condições de pagar, é óbvio que não vai pagar, e eu continuo pedindo às pessoas para que possam estar indo a Copasa, para ver o que pode ser feito, até que a CPI seja resolvida, o que a gente vai fazer com a Copasa. Qual o serviço que eles não estão sendo prestados, até esse momento a gente tem que fazer isso. Então, a gente só orienta as pessoas a estarem procurando a Copasa. Sim, Juninho?
É, senhora, me dá licença. Hoje, eu estive lá na Copasa e conversei com o Jordano. Ele foi muito atencioso, tanto comigo quanto com as pessoas que estavam lá no escritório. Então, aproveitem que tem uma pessoa lá de boa vontade, que quer resolver, ajudar a resolver os problemas, para levar alguma conta que está fora do padrão, ou se acha que está fora do padrão, que ele vai ter o prazer de explicar. Porque teve uma moradora lá hoje que estava falando que estava com dificuldade de saber o porquê que tinha vindo a conta tão cara. Aí ele explicou o porquê e ensinou para ela como economizar a água, para não vir tão cara. Então, eu peço à população que vá lá conversar com o Jordano enquanto ele está aqui, porque eu acho que ele vai ser transferido. E ele,
são poucos, né?
E ele tem uma nem boa vontade de ajudar, que é papel dele mesmo. Mas nem todo mundo faz isso como se deve. E ele realmente atende a população muito bem. Então, quem tiver problema, já leva lá, ele vai ter a boa vontade de tentar resolver para todos. Obrigado, presidente. É só isso.
Por nada.
Queria agradecer ele também, né?
A gente não é assim, gente. Nós, lógico, nós reclamamos. Lógico, nós falamos mal. Mas também a gente fala bem, né? Se uma pessoa for, se a gente vai num lugar que a pessoa nos atende, ela nos trata bem, logicamente a gente tem que reconhecer isso. Eu, por exemplo, Brinha era umas 10 para 7, eu liguei para o Marcelo. Ele me atendeu e foi numa casa lá na Serra, que a casa estava cheia de água e teve um vazamento. Ele, por incrível, ele atendeu o telefone e foi pronto lá para poder atender essa família. Eu, logicamente, eu tenho que falar. Eu não posso também só falar os defeitos, eu também tenho que falar as qualidades. Eu não posso ser tão hipócrita de querer só falar mal e depois estar pedindo um favor e a pessoa que faz e eu não falo nada. Então, também, hoje eu fui atendida pelo Marcelo, ele resolveu esse problema. Eu, assim, espero, logicamente, enquanto a gente não resolve, está na CPI, a gente não resolve esse problema, eu acho que a gente tem que ir da maneira certa. Continuar com a educação, continuar tratando as pessoas com a educação que vem até nós, porque momento algum a gente deixa de atender alguém que venha falar da Copasa com a gente, e temos que continuar batalhando contra a Copasa e contra o serviço da Copasa. E volto a falar, a Copasa, se tivesse um serviço prestado de qualidade, eu acho que ninguém estaria aqui falando que não iria pagar nenhuma conta da Copasa. Todo mundo ia pagar. Por mais que a gente tenha as nossas dificuldades, a população tenha as dificuldades, mas se estivesse vindo um preço justo, uma água de qualidade, não faltasse água, ninguém aqui ia deixar de pagar a Copasa. Ninguém. Porque eu sou de Jaci, eu conheço a população de Jaci. Então, eu sei, assim, da honestidade, do caráter de todo mundo. Então, nós estamos brigando por uma coisa que é direito nosso, que é a falta de água, o tratamento que não está sendo feito.
Água suja?
Sim, o tratamento não está sendo feito. Água suja.
Presidente, para não ficar cansativo, hoje recebi um vídeo, Nelson também, como presidente, e a água está vindo suja, né? Então, o problema é esse, não está tendo qualidade. A prestação de serviço está ruim. E a gente vai lá, em questão de dizer, para reclamar aquilo que está ruim. Que se tivesse bom,
ninguém ia falar nada.
Vereador Rogério, eu fui chamado, fui lá, fiz colhi essa água que saiu, depois voltei lá mais tarde um pouquinho e a água estava limpa. Ou seja, foi a primeira água do dia que saiu suja, mas está suja.
Ele recebeu também fotos, né, de uma pessoa que, não foi, semana não me recordo, que a água estava suja, depois passou no meio do dia lá, não sei se o pessoal da Copasa foi lá, a água já estava...
Também uma moça me ligou também, questão dos hidrômetros lá, né, não está nos cavaletes, está vazando, essa moça é só ela e o marido, estão todos dois de idade, né? Então, ela já está passando por dificuldade, né? Tá doente e está vazando muita água, não está chegando água para ela. Então, não tem nem quem ela socorrer para pedir uma água emprestada, jogar na caixa d'água dela. Aí ela me ligou. Aí eu liguei para o Marcelo e fui atender agora de tarde. Falou também que amanhã eles vão resolver lá. Mas é muita queixa, né? É muito problema. É muita coisa.
Vamos levando até a CPI, vamos ver que pé está a nossa CPI. E eu peço agilidade, tá, membros? Presidente, membros da CPI, para poder dar agilidade aí no processo, para a gente poder resolver o quanto antes.
Senhor presidente, deixar bem claro que estamos trabalhando, o João toda hora me liga, o Rogério, estamos indo colhendo informações, esperar agora o nosso advogado, né, conduzir para a gente poder,
tá certo,
poder chamar as pessoas.
Esperar a resposta, né, dos prefeitos, da Copasa, nós enviamos também os ofícios.
Não, é o certo, né, gente? A CPI é o certo de se fazer. Então, a gente, quando eu falo agilidade, pode falar, senhor. Sim. Sim. Verdade. Tem que ser para cada casa um, né? Thank you. realmente. Mas é onde, Sabiá, o senhor pode deitar sossegado e ver, eu não tive culpa, né? Verdade, Sabiá. Pode deixar. Obrigado, senhor Sabiá. Senhor seja bem-vindo, viu? Todos os dias aqui, imagina. Por nada. Eu passo a palavra. Você vai falar, Juninho?
Vereador Sabiá, hoje o senhor foi muito feliz e sábio nas suas palavras agora, quando fala que aqui já se tem muitas construções mesmo no fundo da horta. O meu avô mesmo é um exemplo, que é a casa do meu pai na rua da escola, a casa dele no meio do terreno e a casa da minha tia Lisiane lá na rua da Miami. Aí veio duas contas de água, para ela e para ele. A dele veio R$161. Aí o que eu fiz? E para as duas casas, um hidrômetro. Aí fui lá na Copasa, aí o rapaz falou que ia pedir para tirar o hidrômetro, né? O Jordano. Ele me atendeu até muito bem. Falou que ia pedir para tirar o hidrômetro para regularizar isso daí, junto com a prefeitura. Porque às vezes a pena d'água vem de uma rua e a conta e a CEMIG vem de outra rua. Aí eles têm que mapear algumas partes junto com a prefeitura para ver direitinho a área de onde que está indo a água, de onde que está vindo, para regularizar isso daí. Aí por isso que eu pedi à população. Quem tiver esse problema, o Sabiá foi muito pertinente nesse assunto, quem tiver alguma coisa para resolver nesse sentido, tem que aproveitar que o Jordano, ele está lá para ajudar a resolver. E por enquanto, enquanto a CPI está trabalhando, depois vai para o Ministério Público, a gente tem que resolver os problemas que estamos enfrentando hoje, né? Que às vezes é o excesso de consumo ou mesmo o excesso do valor, né? Porque lá ele até ensinou essa moradora, ela falou que gastou muita água e agora ela sabe como economizar, porque ele indicou para ela. Isso aí até é interessante, né? Um ponto positivo até agora no meio de tanto negativo que tem da Copasa, e tem muito negativo, mas temos que elogiar alguns pontos positivos, porque eu não estou aqui para fazer politicagem. Eu sei que muita gente está fazendo politicagem em cima da Copasa, eu não estou aqui para fazer politicagem. Eu estou aqui para falar a verdade. Fui lá, nós reclamamos muito sobre o escritório, então nós fomos reclamando, e hoje estamos sendo bem atendidos lá. Só que o está abrindo mais cedo agora. E outra coisa, agora, e nós vamos continuar cobrando para que venha uma água com qualidade. Igualzinho o Nelson fez hoje, como presidente da CPI, e os demais vereadores estão abertos aí à população para sugestões, críticas. Estamos abertos. Obrigado, presidente.
É igual o Juninho falou, a CPI está aí, enquanto a gente não se tem os papéis e as provas de tudo que tem que ser feito, é nós que temos que resolver esse problema mesmo. É, nós, as reclamações, a gente leva lá até o pessoal da Copasa para ver o que a gente pode fazer para estar ajudando a população. Porque sem as provas, né, sem os documentos necessários, nós não podemos fazer nada. É, nós vamos ficar aqui sem fazer nada. E o Legislativo não vai deixar nenhum dia de trabalhar em favor da nossa população. Isso mesmo. Isso. Mas eu sabia falar com o senhor, mas o senhor não me preocupa com ele estar falando isso do senhor, não, sabe por quê? O senhor não tem que prestar conta para eles, não. Ele está aqui para servir o município. Se eles não estiverem servindo, eles não estão servindo. Eles não têm que falar a ninguém da população se agrada ou deixou de agradar. Não. Isso mesmo. E o que a gente faz de bom para os outros, a gente recebe em dobro. Todos os dias, né, Sabiá? Isso mesmo. É. O senhor falou certo. A gente tem que ajudar um ou outro todos os dias, não é só no momento da política, não. E a gente não tem que fazer política para isso mesmo, não. A gente tem que escolher certo em quem vota, votar com consciência, né? E se a pessoa é capacitada para poder representar a gente aqui. É a população, isso mesmo. Se nós estamos aqui, foi isso, né? Isso mesmo. Eu acho que tem que deixar a política de lado e trabalhar. Trabalhar em favor da população, fazer o melhor, pensar muito bem no que está fazendo e ver que depois, né, de nós aí pode ter sucessores, né, igual a gente está, né, fazendo agora. É uma gestão, depois é outra e pronto, e acabou. A gente tem que pensar agora na nossa aqui agora. Vou passar a palavra para os senhores vereadores.
Sim. Senhor presidente, boa noite população presente, boa noite a todos. Senhor presidente, a gente já foi, né, bem explicado, a CPI está aí, tomando as providências, mas como a gente falou na última reunião, a CPI é apenas um passo, né, para as coisas tentarem melhorar a partir de agora. Essa semana, assim, no meu telefone, praticamente, falta de água foi poucas pessoas que me ligaram, né? Semana passada foi mais. Os esgotos que estavam, né, saindo aí nos bueiros, nas tampas. Isso, na mesma hora que o cidadão me ligava, eu ligava para eles, passava meia horinha e já estava lá arrumando. Então, assim, eu acho que eles têm que, já que está cobrando, eles têm que fazer um serviço de excelência para a população. Também sobre as contas, senhor presidente. Muitas pessoas me disseram que foram lá com a conta lá na agência Copasa, conta de 200, 300 reais, voltou com uma conta de 60, 70. Então, sinal que tem erro, sim, e que se a população for lá reclamar e mostrar os erros, pois não, Breno.
Então, Nelson, eu queria frisar, na conta do meu avô, veio 161 reais. Como a Copasa viu que ela estava errada, aí voltou para o mínimo, que é R$30.
Então, eu acho que, independente de muitas falas que está tendo por aí, que a pessoa deixa, não vai lá, não reclama, tem que reclamar sim. Porque, para vocês terem uma ideia, vereadores, população, eu fiquei sabendo de vizinhos, não posso falar o nome, infelizmente, que está deixando a água 24 horas cair para a água, para a conta 25, 6 mil reais para poder fazer sensacionalismo barato na rede social. Só que, infelizmente, essa pessoa vai ter que pagar a conta depois, infelizmente, né? Então, assim, infelizmente, às vezes a pessoa não é bem instruída, escuta pessoas que querem prejudicar a população e fazem isso. E isso não vai resolver em nada, porque se eles forem lá e não ver vazamento, a conta vai vir. Então, assim, sugerimos que as pessoas vá lá, reclame. Então, a conta de 250 veio para 60 e poucos reais. Então, sinal que tem erro, sim, né? Daqui uns dias, Deus permitir, quem sabe, né, as coisas melhorem, uma água tratada, uma água vindo do rio, né, sem o calcário, sem essa cobrança caríssima, né? Então, a CPI está aí para isso, para poder cobrar. Né? Vamos cobrar até cansar. Até eles cansarem, né? Porque a gente não vai cansar. Só, presidente, voltando aos assuntos da cidade, né? Estive hoje lá na OBS, a OBS está ficando linda, né? Digno de que a população já se merece. Vai ser inaugurada já por esses dias, né? Acho que em outubro. Então, a OBS linda, sem rachadura, sem vazamento, pintadinha, com um piso apropriado para um posto de saúde, né, para um OBS. Nosso raio-x já está instalado lá, falta detalhes para poder ser inaugurado também. Acho que vai ser inaugurado no dia da inauguração do OBS. A técnica de raio-x já foi contratada. Então, assim, meia calamidade dessa Copasa, temos notícias boas para a cidade, né? Então, essa OBS. Participei hoje também de uma reunião lá no PSF, da SER, do PSF da Pedra Negra, está todo vapor, do Pedra Negra está todo vapor, né? O PSF vai ser moderno, onde a população vai desfrutar também.
Vereador.
Pois não, vereador.
Dá uma parte.
Claro.
Você sabe me dizer sobre a orla?
Vereador, eu sei que teve uma reunião com o grupo lá que ganhou essa licitação, né? E não sei o que foi resolvido essa reunião, mas teve uma reunião onde a prefeitura cobrou, né, melhorias do local lá, mas não sei te falar o que foi resolvido.
Estou te falando que hoje eu passei agora à tarde lá,
estava
olhando lá e para frente ali, bem para frente ali do restaurante da Meirinha, tinha uns seis pessoas trabalhando no passeio. Aí eu não sei, porque pessoas já me ligaram perguntando, então eu não soube informar se os trabalhos lá voltaram ou se é só aquela parte lá, por isso que eu estou perguntando.
Certo. Podemos pedir, né, um esclarecimento do secretário, do prefeito, na próxima reunião trazer essa informação para a população. O campo, tive no campo hoje também, né? Está de vento em popa, né? Precisando só de uma chuvinha para poder a grama ficar mais verdinha, né? Mas eu creio que em outubro vai ser inaugurado o campo também para a população, né? Para as crianças, para os adultos, né? O campo aqui no centro para poder a prática de esporte voltar no centro da cidade. Outra coisa também, senhor presidente, que devemos destacar aqui é o trabalho sério, né, da secretária Valéria da Educação. Em poucos meses que ela está lá, ela transformou a secretaria, arrumou a casa. O prefeito hoje está lá em Brasília hoje com o nosso engenheiro Sadi, justamente para essa escola da frente aqui, a escola e a quadra, para poder ser resolvido. E tudo isso foi através da secretária Valéria. Várias coisas paradas, ela já chegou, já puxou a documentação, já foi arrumando a casa, e hoje o prefeito está lá já justamente para isso, para poder resolver, para ver se já começa essa creche. Para quem não sabe, é um esqueleto que está na frente aqui da câmara, mas na documentação lá da prefeitura, né, não vou citar nomes não, porque eu não quero atingir ninguém, mas lá praticamente 90% dessa quadra já foi entregue. Foi paga e entregue, com assinatura do secretário. E a gente vê lá um esqueleto ali, né? Então, é dinheiro nosso que foi pro ralo. mas já está no processo, entendeu? Eu tenho certeza que eles vão liberar para poder terminar, mas também vai querer saber quem foi as pessoas que assinaram e receberam essa creche, né? A escola aqui na frente também, o prefeito já deixou bem claro que através depois daquele leilão, né, que vai ter, ele vai pegar esse dinheiro todo, praticamente, e vai investir aqui nessa escola, né? Eu acho que ele está certinho em fazer isso mesmo, porque essa escola, ela merece ser terminada e repassada para as crianças nossas. Outra coisa, senhora presidente, é sobre a gente, na reunião passada não falou, né, do 7 de setembro, porque o assunto foi mais a Copasa mesmo, mas agradecer às professoras, à escola municipal, estadual, o Gomes, né, com o pessoal da fanfarra. Foi depois de 3 anos praticamente, sem 7 de setembro, né, os alunos, né, deu show lá na praça e mostraram né, o amor à pátria, né? O patriotismo, né, o vereador Juninho? Né? Parabéns a eles. Senhor presidente, eu falei da Valéria aqui, né? Falei do BS. Pedi o prefeito, senhor presidente, que possa olhar. Já pedi já o secretário, né? Tem muitas lâmpadas de LED que estão apagadas nos bairros. Então, pedir que ele possa, né, dar uma passada e fazer. Eu perguntei no, quando o caminhão estava aqui, eu perguntei, elas não queimam. Dá um problema na fotocela lá. Então, tem que trocar essa fotocela, não é a lâmpada. A lâmpada, acho que ela tem 10, não é? É isso aí. Então, tem que andar de noite, porque às vezes eles vêm de dia e trocam uma ou outra só. Então, dá um giro na cidade de noite para poder resolver isso, né? Cobrar, senhor presidente, do senhor prefeito, esse leilão a gente aprovou aqui na casa, né? Mais rápido possível, para poder terminar essa escola na frente. Pois não? É outubro? Aí, que bom, você informou, então. Veja, a população então, vai ser feita em outubro, né? Em outubro, como teve essas duas semanas sobre Copasa, a gente está mais falando só de Copasa, então a gente não, né? Mas a cidade, infelizmente, igual eu falei, a cidade tem que andar, né? A população precisa também de melhorias, né, na educação, na saúde, no transporte, né? Então é isso que a gente tem que cobrar também. Sobre a Copasa, eu como presidente, né, como os dois vereadores que faz parte da CPI, a gente está mexendo os pauzinhos, sim, vamos cobrar o máximo possível que a população seja menos lesada possível, né, vereador Rogério? Infelizmente, vamos deixar para trás o que foi, porque não adianta ficar julgando aqui né, para a população não quer ouvir picuinha passada, quer ouvir trabalho, e isso que a gente vai fazer. Só, presidente, nesse finalzinho de fala minha, eu queria que humildemente, tá, apesar de não estar errado, eu fiquei várias vezes vendo a reunião pelo YouTube da reunião passada e pedi minha mãe para ver, para rever. E eu acho que hora nenhuma eu fui sem educação, não agredi, e como eles estão falando na rua aí, né, com a vice-prefeita. Eu apenas cobrei dela, por ela ter um cargo de vice-prefeita, né, independente se ela tem 60, 70, 80 anos, ela ocupa um cargo público, né. E a gente, vereador, está aqui para cobrar. Mas se ela achou que foi, né, que ela se sentiu ofendida, peço desculpas para ela, né? Infelizmente, pessoas estão ao lado dela, mas usando o nome dela para atacar a gente aqui, infelizmente, a gente no alto do nervosismo, né? Mas se ela se sentiu prejudicada, eu peço desculpa a ela, né? Em nome da presidente Olívia, que é mulher. Então, independente se é mulher, a gente respeita todas as pessoas, ainda mais ela, que é uma autoridade na cidade. Boa noite a todos.
Do Célio. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, nobres colegas de cadeira aí, doutor Júlio, servidores da casa, a nossa população presente aí, o pessoal das redes sociais. Falar uma coisa aqui que eu acho que talvez vocês não estão sabendo, mas nós cobramos há um bom tempo atrás aí a reforma de certas casas aí dos nossos moradores, alguém que tem mais necessidade. E hoje, eu passando por ali, vi que começaram a mexer na casa de um dos... Nós pedimos para... Não vou falar o nome aqui não, mas vocês sabem quem que é. Graças a Deus, começou a mexer lá. Deixar os agradecimentos aqui para o prefeito, que ele continua olhando aí para essas pessoas que precisa, né? Porque todo mundo nós sabe que o rapaz lá é bem humilde e nós temos mais gente aqui para poder fazer isso. Obrigado, então, senhor prefeito, por ter atendido o pedido de todos nós vereadores aqui. O senhor continua assim. Cobrar o prefeito também, senhor presidente, a respeito do pessoal do tá recebendo menos de um salário mínimo aí. Nós já fizemos um requerimento aí, né? Ainda não tem 30 dias e ainda tem um prazo legal para responder ainda. Mas que já vai olhando com carinho. Eu tô achando que já tá até olhando, porque aquele dia que pediu para nós votarmos o negócio do ticket lá, ele falou, vamos resolver isso aqui primeiro, depois ver a possibilidade de aumentar o valor do ticket aí, como foi pedido pelo nosso amigo, foi indicado pelo nosso amigo Jonathan. Tem um pessoal aí também, né, senhor presidente, que está precisando de cirurgia. Eu não sei se tem um meio legal. Foi feito na outra administração, né, passada, um determinado documento, uma coisa que autorizava pagar tratamento e a cirurgia para esse pessoal, essa cirurgia mais delicada, essas coisas mais caras. Nós aqui já fizemos uma indicação para o senhor prefeito lá, que se dentro das possibilidades dele, que ele puder lá, que ele puder pagar, que faça os documentos e manda aqui para a Câmara, que provavelmente vai ser votado por todos a favor, né? Que é para ele poder pagar essa cirurgia de pessoal aí. Cirurgia que é pouca coisa, ele paga isso tudo aí. Para a prefeitura isso é o mínimo. Isso é muito pouquinho.
Você vai usar a palavra?
Pois não.
Sobre a cirurgia, eu falei nas últimas reuniões, eu vou voltar a falar de novo. Eu tenho certeza que o prefeito, ele quer pagar tudo. Todas as cirurgias que chegam lá de saúde, que ele vê que as pessoas estão precisando, ele quer pagar. Ele vai pagar. Só que, infelizmente, tem um processo. Não é apenas chegar lá, vou pagar. Entendeu? Existe um sistema único de saúde, chama SUS, que as pessoas entram na fila. Entendeu? E quando é complexo assim, as pessoas têm que entrar na justiça para pedir autorização para a justiça. Eu tenho certeza que ele não é ruim coração. Ou ele, qualquer pessoa que entrar lá, é para ajudar o povo. Só que, infelizmente, a lei não permite que ele pague. Assim, eu quero pagar, eu vou pagar. Tem um processo e as pessoas às vezes não entram nesse processo. Então, pedir às pessoas que querem, a gente que é vereador tem que informar. As pessoas têm que, depois que estiver com todo o processo pronto de uma cirurgia, elas têm que procurar o jurídico para poder saber como que entra na justiça para poder pedir essa autorização. Porque tenho certeza que se fosse só dele, dos nove vereadores aqui, metia a caneta, pode pagar. Entendeu? Mas, infelizmente, não é assim. Quando a gente fala assim, joga no ar assim, parece que o prefeito não quer pagar. E ele deixou bem claro que ele quer pagar, só que infelizmente a lei não permite que ele pague de cara. Tem um processinho a ser cumprido. Né?
Tá, beleza. Talvez você não entendeu, senhor Nelson, mas eu disse dentro da legalidade, dentro das possibilidades. Não é chegar lá e pagar, não. E eu também não sei se na última vez que fez esse papel, se já precisava disso da última vez que fez. O Luiz Rogério estava na Câmara, você lembra do Luiz Rogério? Da última vez que a Câmara aprovou para pagar um tratamento, uma
coisa. Eu lembro, sim. É uma pessoa até carente que precisou. É o que você falou, nós estamos aqui prontinhos para estar ajudando, né? Basta aí a boa vontade de todo mundo. Eu vou verificar certinho aqui na Câmara, quem que é a pessoa certinho, e depois a gente, na próxima reunião, a gente fala.
Uhum.
Com certeza, porque eu também entendo assim, se é uma coisa que não vai fazer, né? O ex-prefeito da Maria cansou de pagar a cirurgia para todo mundo e está aí. Soltinho da Silva, não foi preso, não foi nada. Ninguém é preso por ter que ajudar os outros, não.
É. Isso aí, vamos pegar com Deus aí, que Deus ajuda que dá certinho para esse pessoal que está precisando aí, né? Como diz o Nelson lá, o prefeito tem um coração bom, se chegar no conhecimento dele, ele vai ajudar sim, né, Nelson?
Com certeza, Célio. Nós vereadores, estamos aqui para cobrar. Isso. Já que o vereador Rogério falou, né, o doutor Zé Maria sempre pagou, como a gente não sabe, porque lá na prefeitura não tem nenhuma cirurgia paga pela prefeitura. Ao contrário, tem um processo lá de 2 milhões de reais de desvio de remédio, que está sendo investigado e o processo está em andamento. Então, assim, às vezes, trabalhar sério e falar a verdade é melhor. Então, eu já procurei lá, só se o doutor Zamaré pagou do bolso, porque pela prefeitura, só os que foram autorizados pela justiça.
Vereador Sérgio, inclusive, falaram aí, né, que o doutor Zamaré tinha roubado, da fé do peão, não sei o quê, tá tudo arquivado. Arquivou todos os processos essa semana, todos. Observo, tá todo mundo fora do, de processo. Foi arquivado todos os processos. Então, falar de longe, falar dos outros é muito fácil, né? A hora que sai as coisas boas, ninguém fala. Já consultei o assessor jurídico antes de falar isso aqui. Então, estão todos arquivados. Acabaram todos os processos.
É, senhora presidente, é, também...
Sério, um minutinho?
Pois não.
Eu vou defender minha classe aqui, tá? Da saúde, que também a gente está nesse meio aí de processo, que acredito eu que uma CPI que não foi nem visto, não ouviu as pessoas direito, de fato não fez isso, né? E saiu acusando todo mundo. E hoje quem está pagando por isso somos nós. Nós trabalhamos na saúde. Então, é dessa forma que a gente tem que fazer uma coisa correta, certa. CPI não é brincadeira. Então, quando for abrir uma CPI, que abra a CPI e termine. Porque a gente depois é consequência do erro dos outros. E eu sou uma dessas. Mas eu não ligo também, não. Se tiver que enfrentar, eu enfrento. Nem azul, nem ligo. Porque, não, dos plantões, né? Esses desvios aí, que a gente foi acusado, né? Mas, pois é. E sem poder ninguém falar ou ouvir alguém. Eu espero que vocês, né, que fizeram estão na CPI, façam o favor de ouvir todo mundo e todo mundo possa falar o que, o que foi o certo, o que é de errado, para depois não ficar aí, sendo consequências dos erros dos outros.
É, senhora presidente, em relação ao Copasa, está vendo que está com muita dificuldade, a população inteira aí, com vazamento, não está sabendo como lidar com isso. A prefeitura poderia disponibilizar, já que nós temos aí os bombeiros, aí tem um leite, tem um limpo, para poder, quando tiver problema em casa, que liga para a prefeitura e peça que o funcionário vai lá, se o prefeito puder disponibilizar. A senhora tem condições de pagar alguém para ir lá olhar para a senhora, né?
Não,
na
minha casa não tem condições.
Tem, sim, só tem condições. Mas tem gente que não tem condições. Se a prefeitura puder disponibilizar esse funcionário, eu sei que vai ficar muito difícil para ele, mas...
Ô, Sérgio, não é questão de ter condições.
Ah.
Eu acredito assim. A prefeitura, o prefeito, o executivo, que está igual nós, o legislativo, eles têm cobrado a Copasa. Então, hoje, é a Copasa que está fazendo serviço, esse serviço de água. Então, você acha justo tirar um bombeiro da prefeitura para consertar a cagada da Copasa?
Não, estou falando do registro para dentro.
Para dentro, não. Até o registro do hidrômetro é a Copasa que tem que arrumar. Porque o que a senhora ligou para o Jonathan, que eu vi, porque é da minha rua, da minha casa, que está estragado, é a Copasa que tem que ir lá trocar. O cavalete e o registro. Eu só não acho certo os funcionários da prefeitura tem que consertar o erro do pessoal da Copasa.
É mais um
por
sinal.
Por isso que eu estou te falando.
Só não entendeu errado.
É mais uma coisa.
Do cavalete para fora é a Copasa. Quando eu digo que o cavalete está dentro.
O cavalete que está na casa da senhora, tem cavalete que está do lado de fora, tem cavalete que está do lado de dentro da casa da pessoa. Então, o cavalete e o hidômetro é da responsabilidade da Copasa.
Eu não tenho conhecimento desse cavalete.
É da Copasa.
O meu mesmo, eu cheguei lá, eu puxei para cima assim, saiu na mão facinho. Senhora presidente, os amigos vereadores aqui têm conhecimento, talvez uma parte da população tem conhecimento de uma postagem da senhora Maria Horacio de Oliveira na última sexta, no último sábado, alguma coisa assim, na qual tem dois moradores lá que cobrou, falou, eles não estão nem aí para nós. Não é, gente. Não somos nós. E eu errei, senhora presidente. Errei feio quando eu disse lá. Todos os vereadores, todos os vereadores estão contra a Copasa. Me chamaram a atenção, disse que não é para mim responder por todos, é para mim responder por mim. Eu peço desculpa diante aqui da população, diante das câmeras aqui, vou ficar até de pé para pedir desculpa, para vocês verem que eu errei, mas eu tenho a humildade de ver que eu errei. Desculpa, vereador Barão, vereador Nelson, Juninho, vereador presidente Oliva, Jonathan, Rogério e Nico.
Vereador César, só um minutinho. O meu nome você pode citar a hora que você quiser, porque eu realmente sou contra.
Nem, César.
Tá? Agora, se tem alguém que é a favor, não sei, eu sou contra.
Obrigado. Tá, isso aí foi o que eu te falei, eu falei em meu nome, mas é...
Você, mas todo mundo, quando usa aqui, todo mundo fala os vereadores em conjunto, a gente não
pois
fala com
então,
eles.
Aí, quando eu disse em nome de vocês, né, eu não consultei vocês, não fosse falar aí aonde que eu errei.
Mas devido às reuniões que a gente tem, a CPI que foi montada, e nas falas que a gente, né, fala aqui na Câmara, eu acho que você colocou bem, sim, então... Praticamente, eu acho que todos os vereadores estão contra a Copasa, sim.
Vereador César, mas algum vereador achou ruim?
Não achou não, mas quando a pessoa me chamou a atenção, eu vi que realmente eu errei, né? Porque eu não poderia citar seu nome, o nome dele, embora nós já conversando entre nós, que todos os vereadores estão contra. E estender também ao senhor prefeito, né, que lá na postagem eu coloquei, somente o prefeito está a favor. Então, eu não posso responder por ele, pela opinião dele. Eu peço desculpa ao senhor prefeito, que acho que está em Brasília hoje, né? E se eu ofendi algum de vocês, também vocês me desculpem. E respondendo aos dois eleitores, os dois munícipes, os dois internautas, não sei de que eu posso chamar eles, né? Eu, Célio Reis, hoje eu estou contra a Copasa e provavelmente daqui 100 anos, se eu viver, eu vou estar contra a Copasa, dessa maneira que está aqui dentro do município, com a água suja, a água sem tratar corretamente. O esgoto, eu não vi com os meus próprios olhos, mas diz que não está sendo tratado também corretamente. Eu peço desculpa. Novamente, senhor prefeito, desculpa a vocês e senhora presidente. Muito obrigado, são essas minhas palavras.
Já está em caixa, essa verba veio para a saúde, foi de um pré-candidato a deputado, ele conseguiu com o senador, e já veio sim para a nossa cidade, está na saúde, para compras de cadeira, compras de maca, são para esse fim, então já está já na saúde. Muito obrigado também pela indicação, né, e a confiança no vereador aqui.
Vereador Jonathan.
Boa noite a todos, senhora presidente, vereadores, boa noite jurídico, a todos que nos acompanham pela rede social e que hoje estão aqui também em público, né. Todos uma boa noite, funcionários da nossa casa, boa noite. Já estava aqui já na minha pauta, né? Mas aí eu pegando um gancho aqui que o vereador Nelson falou, mas eu já tinha colocado aqui na minha pauta essa escola aqui de frente, a Câmara, igual o vereador falou, esse esqueleto do jeito que está aí. Até hoje, nós já vamos para 2 anos de mandato e sempre eu estou cobrando essa escola aí e até hoje... Nenhum muro lá para interditar, né, várias coisas ali não foi feito. Né? Já tem um bom tempo que ela está na justiça, mas que já saiu já que poderia estar fazendo alguma coisa ali para interditar a passagem das pessoas ali dentro, né? Que fica muito perigoso. Já até falei muitas vezes mesmo, desde o começo do meu mandato, eu estou falando dessa escola... E foi que mandou aqui um projeto para essa casa, no qual leiloando alguns lotes da prefeitura, né, que é direito da prefeitura, em alguns loteamentos, e foi aprovado nessa casa, que no qual a presidente falou agora que vai ser o leilão em outubro, né, o mês que vem. A gente aguarda esse leilão, espera esse dinheiro cair em cofres também, que vai ser... É muito lote, é muito dinheiro que vai entrar também, no qual a gente vai fiscalizar, vai ficar em cima, igual um carrapato, para ver para onde que vai esse dinheiro. Veio para casa para aprovar, a gente aprovou. Agora é fiscalizar. para onde que está indo o dinheiro desse leilão, fora o que já vem no município, né? É, já estava, igual eu falei, já estava na minha fala, o vereador falou também, colocou muito bem, né? O prefeito já está em Brasília resolvendo a situação. A gente fica muito satisfeito. Senhora presidente, fala um pouco de projeto que vem para essa casa. Já tem, desde o começo do ano, tem um projeto no qual a parte jurídica da prefeitura pediu toda a documentação para esse pessoal, que é o do Ijaci Futebol Clube. Eles vêm fazendo um belo trabalho, bacana, né? É, eu acho que nem eu conseguiria fazer um projeto desse, no qual você disponibilizar todo o seu horário, sábado, domingo, para estar fazendo a prática de esporte dentro da nossa cidade. Então eu peço manutenção, eles pediram toda a documentação para essa entidade, pediram para passar na assistência social, foi passado, toda a documentação está lá, CNPJ, tudo arrumado. Eu queria saber o porquê de não mandar esse projeto para essa casa. Porque já veio vários projetos, muitos projetos aqui. Eu quero saber o porquê de não mandar esse projeto para essa casa. Porque toda vez que vai sair o time de futebol, de Jaci Futebol Clube, é uma burocracia danada. Graças a Deus, não posso omitir, né? Graças a Deus, o prefeito tem me ajudado bastante nessa parte. O vereador Nelson, os demais vereadores têm me ajudado sim. Mas eu não quero ficar com essa situação, que toda vez que vai ter um jogo, corre atrás do vereador, corre atrás do prefeito, e tem que ficar aquilo lá. É dia, é noite, será que vai arrumar ônibus? Será que vai fazer isso? Então isso eu não quero. Que mande esse projeto para cá. Se a prestação de conta, se ficar 3 meses eles não conseguir fazer a prestação de conta, corta. Eu sou o primeiro a pedir para cortar, se não fizer direito. Eu sou o primeiro a pedir corta, mas a gente pede atenção, secretário de Esporte e Cultura de Jaci. Até agora a prática aqui de esporte está bem fraca, está bem ruim, muito ruim. Inclusive eu quero fazer um ofício de mandar para o secretário, convocando ele aqui para ele dar algum esclarecimento. Né? Porque eu que levei esse lema sim para as campanhas dessa prática de esporte, não só o futebol como o vôlei, entre outros, a gente quer ver alguns projetos desse tipo que já está lá embaixo para a gente poder ajudar, o município ajudar. Porque é difícil você sair com 30 crianças. O Wilson está aqui, não deixa eu mentir. Ele trabalhou comigo nessa área. Eu fui chefe de departamento de esporte. A gente fazia lanche dentro do vestiário para as crianças. A gente olhava as crianças. As mães ficavam grávidas da gente sair com as crianças, fazer a prática de esporte. Ganhamos vários troféus, não deixa eu mentir. Sempre nos ajudou, apoiou nessa parte. Então, é muito difícil uma pessoa sair sem ter condição de dar um Danone para uma criança, de dar uma maçã. E o pior de tudo, você vê as outras equipes têm e os nossos não. Então esse projeto que está lá na prefeitura, que pode ser mandado para cá, ele é muito bom, que pode fazer essa parte de alimentação e pode fazer também a locação de ônibus, para não precisar toda vez corre atrás de um vereador, manda, corre atrás do prefeito, arruma o ônibus em cima da hora.
Vereador João, se me dá uma sim? Parte. Pode?
Sim.
Então, é só para esclarecer que quando você fala que não tem a escolinha de futebol e Jaci Futebol Clube. Porque a prefeitura ela tem uma escolinha própria da prefeitura municipal, onde o professor da escolinha é lotado no quadro de funcionários da prefeitura E quando os jogadores dessa escolinha vai para os lugares julgar, tudo isso que você falou que não tem do Ijaci, tem da prefeitura. Só vou deixar bem claro que do Ijaci Futebol Clube não está tendo o fornecimento disso. Mas da escolinha municipal está.
Ô Nelson, aqui tem o time principal da cidade, que a prefeitura pode custear tudo isso aí?
Não, vereador. Eu só estou falando, quando o senhor fala que não tem a escolinha Futebol Clube Ijaci. A escolinha municipal, então, quando vai viajar, tem tudo isso.
Pode te falar, não estou falando só da escolinha, estou falando de todos. Não, até o time principal da cidade, ele leva o nome Ijaci Futebol Clube. Ele não leva o nome Jonathan do Dilson, ele não leva o nome William Alberto Mesquita, ele leva o nome Ijaci Futebol Clube. Então, em outros municípios, leva o nome tipo Candeias, leva o nome de Candeias. Então, esse é do município. Não estou falando que Ijaci Futebol Clube é do Will, ou é do Jonathan, ou é do Banana, ou é de alguém. Não. Ele é de Ijaci. Ele leva o nome de Ijaci também.
Entendi. Só para concluir, para as pessoas não acharem que está dando conflito, além da escolinha do Ijaci Futebol Clube, existe uma escolinha municipal onde tem um professor que dá treino toda semana, e esses alunos eles estão sendo ajudados lá.
Sim,
com ônibus, com maçã, com danone,
mirim,
com...
pré-mirim, mirim infantil.
Isso,
né?
Então,
mas eu estou englobando tudo, que é o adulto, que é o juvenil.
Certo. Então, se esse projeto vir para casa, eu tenho certeza que ele vai ser aprovado.
Então, entendeu? O problema é ele vir, né? O mais difícil... O problema é ele vir. Beleza, mas... passando aqui um pouco da fala, eu estive andando aí na cidade e vi... Aqui naquela rua do Adriano, ali embaixo, todos sabem que foi feito o asfalto ali já há algum tempo, né? Então, eu fui cobrado de alguns moradores ali, que até hoje ainda não foi feito o meio-fio e nem a... Como que a gente chama ali? A gente chama de sarjeta, né? Aquele concreto que fica do lado do meio-fio. Isso. Então, eu peço, nem é para o prefeito, mas para o secretário, que alguns lugares não podem fazer, lógico que tem que fazer, né? Deixar bem claro, tem que fazer. Mas alguns lugares que já fez o asfalto e já fez a sarjeta e o meio-fio. E lá, eu acho que já tem mais ou menos um ano que fez o asfalto e não fez a sarjeta nem o meio-fio. Então eu peço atenção do secretário para esse fim, né? Que seja feito lá, porque o que vai acontecer? Às vezes pode parecer, o Jonathan fala mal, mais um minutinho. Mas não é. É porque é dinheiro nosso que vai embora. Por quê? Porque a água vem, entra por baixo, né, do asfalto que foi feito, e tira o asfalto. Né? Então não é tanto falar assim, é picuinha, não. Foi feito no outro lugar, fez certo. Só que lá tá errado, né? No outro lugar que fez, tá de parabéns. Eu gostei do serviço. Só que desse, tem muito tempo já e vai começar a dar bolha no asfalto, vai arrancar o asfalto todo. E é caro, né? É caro o asfalto. Os remédios, gente, só um pouquinho dos remédios. Eu tive conversando hoje com o Rodolfo. Ele me disse que está faltando um pouco mesmo de remédio, mas que já está fazendo o orçamento já para fazendo a lista, né? E já vai estar comprando, vai encher a farmácia de novo, vai comprar agora no começo do mês e depois vai comprar em novembro ou dezembro uma quantia maior também para deixar para dezembro, janeiro e depois em fevereiro comprar de novo. Então, a preocupação aqui da gente é correr atrás, e a gente está fazendo isso, né? E sempre vou fazer isso. Eu tinha mais muita coisa aqui, mas os minutos não dá. Dá mais 20, presidente. Obrigado a todos, com Deus.
Boa noite. Boa noite, senhor presidente. Peço permissão para... falando aqui mesmo. Boa noite aí os demais vereadores, nosso jurídico, servidores da casa e também uma boa noite à população aqui presente e também uma boa noite aí a todo aquele que nos acompanha pelas redes sociais, YouTube, Facebook, e vai nos ouvir pela rádio Ijacê FM. Vou falar aqui só um pouco da Copasa, para que fique registrado, deixar bem claro, né, para a nossa população, que nós, vereadores, né, nós, o que está ao nosso alcance, nós temos feito. Até então, nós tínhamos quase ninguém participava da nossa reunião, nem presente, nem através de redes sociais. Então, graças a Deus, agora, né, a população tem vindo, tem acompanhado mais aí através das redes sociais e tem visto, né, o que está sendo discutido aqui nessa casa, né? Então, assim, isso é muito bom, isso é muito importante. Então, quem tem vindo aqui, né, tem visto que nós estamos, sim, ao lado da população. Então, o Conselho de Copasa existe, ela é realidade, existe um contrato. Então, ou seja, o que cabe a nós fazer, nós estamos fazendo. E você pode ter certeza que já tem dado resultado. Então, com a excelência mesmo ali, até o escritório ali da Copasa, é muito difícil você achar alguém ali para atender. Então, hoje, se você for na parte da manhã, na parte da tarde, existe pessoa lá para atender aí a nossa população, né? Então, isso é muito importante. Então, nós temos sempre tem que orientar o pessoal aí, que pode ir lá mesmo, tirar suas dúvidas, né? Correr atrás dos seus direitos. E tem pessoas ali hoje, né? É uma qualidade que a gente pode falar aqui, né, senhores? Que eu fui ali algumas vezes já essa semana. A semana passou, né? Então, tem umas pessoas ali que nos recebem muito bem, muito educados. Então, isso é muito importante, né? Também precisa de uma reciprocidade, né, pessoal? Eles tratam a gente bem e nós também tratar eles bem. Por que que eu falo isso? Igual eu falei com eles ali. Hoje eu sou contra a Copasa. Sou assim, a empresa, a instituição. Não contra as pessoas, contra funcionário. Existe pessoa que confunde às vezes as coisas. Às vezes trata mal, às vezes, o funcionário, né? Eles são apenas funcionários, né? Que cumprem ordem, estão fazendo o serviço deles. Então, é muito importante que assim como nós queremos que eles nos respeitem, nos tratem bem, nós também precisamos respeitar, tratar eles, né, de igual modo. Nós precisamos haver essa reciprocidade, né, das duas partes. Então, graças a Deus, essa pressão já tem surtido efeito e vamos continuar nessa linha, cobrando mesmo o Copasa, o Executivo, né, para que, pelo menos, essa Copasa, até então, funcione. Não é isso? E concernente aí aos valores da taxa d'água, né, pessoal, que tem chegado, algumas casas têm chegado certo, mas muitas ainda têm chegado num valor muito alto. Então, ou seja, a gente sempre orienta as pessoas que possam ir lá. Tem que ir lá para ver o que está acontecendo, né? Se estiver errado, eles falou que vão arrumar. Mas também a gente precisa conscientizar a população concernente ao consumo da água. Porque é bem verdade, né, ô senhores, que até então, como ainda não estava cobrando a água, então pessoas, muitas, não todas, mas muitos, às vezes, gastavam água de forma desordenada. Isso é bem verdade. Então, hoje não dá mais. Né? Daquilo que passa no seu relógio, vai entrar no seu bolso. Então, é preciso a pessoa ter um certo cuidado com referente ao consumo de água. Senão, ou se fizendo isso, já vai vir caro. Pode ter certeza disso. E se não fizer isso, né? E se não pagar, corta mesmo. Algumas pessoas já falaram assim, que não vai pagar, mas é bem verdade, eu vou ser amigo, senhor. Se não pagar, passou duas contas vencidas, assim, corta mesmo. Aí depois tem que pagar, tem que renegociar para ligar novamente. Então, assim, é preciso, né, a gente orientar a população para que, no início agora, faça isso, né? E concernente aí o esgoto, eu até fui ali umas duas vezes falar também a respeito desse assunto. Essa avenida aqui, em cima aqui, né, senhor? Está entupido, né? Está todo vazando os bueiros, muitas vezes voltando aí nas casas. Então, esse esgoto nosso aqui é um problema muito sério. Então, é um problema que vai precisar arrumar. Ou seja, como é que vai fazer? Tem que quebrar e arrumar, porque está muito precário. A gente vê tudo entupido, não só aqui, também até mesmo ali, descendo para a serra, né? Esse dia eu vi lá, estava transbordando nos bueiros ali. Então, esse esgoto nosso aqui está uma pouca vergonha. Então, ou seja, é muito precário. Então, vai ser preciso mexer. Senão, esse problema vai, né, ou seja, estender anos e após anos. E outro fator, isso é até interessante a gente orientar, tem muitas casas aqui que ela está abaixo do nível da rua. E tem, muitas casas que o esgoto tem voltado nas suas casas. Então, eu conversei com o Marcelo ali, existe uma, né, ali algo chamado uma válvula de retenção, que as pessoas colocam, ela impede que esse esgoto ela retorne para as suas casas. Existe pessoa que falou que pôs, tá voltando, mas segundo eles lá, né, pessoa que já mexe com isso, é porque a beada travou, é aberta. Mas essa válvula, ela funciona. Uma vez colocada certinho, ela não deixa que o esgoto volte para dentro dos seus lados. Então são coisas que a gente vai orientando, né, a população, que pode ir lá também, que também vai orientar da mesma forma, né? E, ou seja, tem que funcionar, né? Senão, isso não vai. E concernente àquela este lá, pessoal, eu até procurei alguma informação, mas eu falei na última reunião, a gente não está muito por dentro. Então, hoje, todo esgoto da cidade, ela passa por uma elevatória e é bombeado para essa este lá na Nova Pedra Negra. E segundo a informação que a gente procurou saber, essa este lá atende aí uma cidade duas vezes maior do que Jaci. Ela foi feita para atender aí mais de 20 mil, uma cidade com mais de 20 mil habitantes. Né? Então, assim, é algo que essa CPI também pode, né, investigar, olhar isso aí, porque diz que ela foi feita para atender uma cidade aí de mais de 20 mil habitantes. Então, ou seja, esse esgoto não tem um tratamento igual a muitos pensam. Mas o que é feito ali, isso a gente está assim, tá bem por dentro, é feito ali nada mais que é um sistema de decantação que chama, né? É onde separa, pessoal, né? Isso, ali a massa, podemos assim dizer um português, mas...
E tem o sódio, vereador? Tem um sódio lá? Você chegou, você foi lá fazer uma visita ou não?
Eu procurei informação, assim, eu fui lá, mas assim, até é interessante, não, o Julinho falou que a gente precisa ir lá para ver como é que funciona, né? Que separa a massa do líquido, um português mais, mais simples assim.
Por decantação
mesmo. Isso, mas decantação.
Só que, de acordo com a lei... Fala que tem que devolver a água bruta.
Isso.
Entendeu, né?
Isso.
E ali não está devolvendo a água bruta. Porque a água bruta, pelo que eu sei, a minha humilde opinião, que a água bruta, por exemplo, é a da represa. Agora, será que essa que é separada da parte sólida é a água bruta?
Então, isso aí que precisa investigar com carinho. Segundo eles, é feito dessa forma. Aí a massa, eles recolhem. E o líquido ele é despejado na represa de acordo que manda a legislação. Né? Mas precisa casar de pertinho para ver se de fato está funcionando. Mas até então é feito dessa forma. Então não é um tratamento onde essa água ela é reutilizada. Até então não precisa, né? Uma represa desse tamanho não é possível que vai ter que usar, né, água de esgoto. Então não precisa disso. Mas é feito dessa forma. Mas é algo que nós podemos, né, procurar investigar com mais carinho, para trazer uma coisa mais assertiva para a nossa população. Para fechar aqui, concernente esse projeto aqui, senhoras, né, o 1822, ele entrou nessa casa de projeto e foi pedido visto do nosso vereador Nelsinho, devido que uma concessão, que quando, na forma que estava, depois de 20, 30 anos, tinha que conceder aí a escritura, ela é ilegal porque tinha que ser de forma, tinha que ter feito uma licitação, né? Então, foi retirado, né? Eles arrumam essa questão, eles só querem a concessão, e depois de 20 anos, esse terreno volta para o município novamente. Então, eu peço, desculpa que eu não li esse projeto depois que foi feito isso, senhora presidente. Vamos ver como é que vai ficar até no final, porque eu não li essa questão aí. Concernente, assim, nada contra a questão da maçonaria. A gente tem um curso de teológico, a gente já estudou a respeito da teologia, existe muito em verdade por trás de. Existe muitas em verdade, muitos mitos, isso é bem verdade, viu? A gente sabe como que funciona isso. Então a questão aqui nem não é essa. Eu vejo da seguinte forma, pessoal. Esse terreno aí, eles estão no município, então ele é da o quê? É dos 7 mil habitantes aí que tem a nossa cidade. E nós, vereadores, representamos essa população. Então, temos que olhar com carinho, por quê? Nós estamos dando aí um terreno do município, só mais um minutinho, da nossa concessão, né, aí para essa instituição. Então, assim, tem que olhar com mais carinho, senhor, porque a gente sabe que existem muitas também outras empresas, outra instituição também que queria muito um terreno desse. Não é bem verdade? Existe aqui uma empresa de reciclagem, né?
também queria um terreno, até hoje, né, não foi concedido. Quando a marmoraria ali queria também esse terreno, eles também queriam essa forma, né, que depois de 30 anos ele era, ia passar definitivamente para eles, mas não fez essa proposta, né, de só a concessão. Então existe muita transportadora que queria também esses terrenos, pode ter certeza disso. Então nós temos que olhar com carinho o que é mais interessante para o nosso município. Eu vejo dessa forma, né? O que isso vai trazer de benefício para a nossa população? Em questão de recurso, né? Em questão aí de emprego. E a gente sabe também, assim como as igrejas, ela trabalha, ela desenvolve um trabalho social muito interessante, né? Mas a gente tem que ver o que é melhor para o nosso município. Uma vez só, o que concedeu esse terreno é 20 anos, é 30 anos. Então, assim, temos que pensar com carinho, senhor, a respeito disso. Porque eu falo que existe muitas pessoas que já nos procurou, que queria muito um terreno. Aí a pergunta é, será que alguém amanhã, uma empresa aí, for procurar lá a prefeitura, pedindo lá um terreno, da mesma forma, será que vai ser concedido? Pessoas aí que queriam muito um terreno para montar uma oficina, fazer garagem de caminhão. Então, assim, tem que olhar com carinho, né? Nós aprovamos aqui um projeto de leilão, né? Onde esse dinheiro vai ser, esse terreno vai ser vendido e vai ser revertido em prosperação. Aí, né, essa reforma, construção e tudo mais. Então, assim, é só a gente pede só que todos olhem com carinho concernente a isso. Porque essa empresa de reciclagem veio aqui, queria muito esse terreno, até hoje não foi concedido, né? E, mas a gente agradece aqui o externo para o seu esclarecimento, né? A família dele, muito e pessoa de caráter, né? Pessoas do bem mesmo, né? Então a gente considera muito isso. Mas com esse projeto temos que rever essas questões aí. Só presidente, desculpa nós por esses minutinhos que passou. E é isso. Todo uma boa noite, um forte abraço a todos.
Da tribuna. Foi para te ofender.
Presidente, vice-presidente, colegas vereadores, visitantes aqui presentes, nós jurídicos, os nossos visitantes aqui presenciais, né? Nosso funcionário da casa, que nos acompanha no Facebook. Estamos ouvindo na rádio agora, né? Parece que está transmitindo. Está ruim? Até capaz que não está passando dinheiro para lá, restiro do ar lá. Então, gente, voltando aqui, questão da Copasa. Tem uma comissão montada, gente, infelizmente, né, teve que montar a comissão. E eu falo hoje que o prefeito também é fiscal da Copasa. Porque como, né, a Copasa agora está... foi passada a concessão para a Copasa, e ela não está funcionando direito, infelizmente, né? Vou esperamos aí nesse momento agora, um pouco de paciência, porque nós estamos tentando, essa semana reunimos aqui, eu, Nelsinho e o Jonathan, e tomamos algumas medidas aqui, pedimos algumas documentações, vamos estar ouvindo aí o prefeito, ouvindo o diretor da Copasa, vamos pedir documentação com relação à água, com relação ao esgoto, e vamos trazer todas essas informações para a nossa população ficar sabendo, né, a questão do esgoto, como foi passado, a questão do contrato, quem assinou foi o prefeito, não foi nós, né? Nós pode até ter tido falhas. Falhar é humano. A gente, todo mundo está sujeito a erros. Mas admitir que errou também não é feio para ninguém. Então nós vamos tentar, de qualquer forma, estar fazendo melhor para a nossa comunidade. E vamos estar junto com o prefeito nesse segmento. Nós vamos tentar mostrar para ele os erros que estão tendo na nossa cidade. Hoje recebi um áudio de um morador e a água estava suja da torneira. E fui lá e realmente estava suja. O vereador Nelson também foi lá com o presidente da comissão e realmente estava suja. No sábado, um morador aqui da esquina, né, uma senhora já idosa, o esgoto estava vazando de novo, eu fui chamado, eu fui na casa dela, peguei o filho dela, fui lá na delegacia fazer um BO, mas no momento eu estava subindo, o caminhãozinho da Copasa estava descendo. Aí eu falei pra ele, não vamos fazer BO não, vamos lá ver se vai resolver o problema. E resolveu, desentupiu, né, e... Não, aqui perto, aqui da esquina da câmera aqui. Então, são coisas que vêm acontecendo, né, e que nós temos, se todo mundo está pagando, né, então vamos pelo menos olhar essas taxas enquanto está funcionando a questão da CPI, para a gente estar fazendo um levantamento. Não quer dizer que a CPI vai tirar, não, mas nós vamos fazer o levantamento das coisas erradas e enviar ao Ministério Público, isso é para ter certeza que vai ser feito. Doer quem doer, porque eu acho que se foi feito o contrato, tem que ser feito, tem que ser cumprido. Então, se não está sendo cumprido, o que tem que ser feito? Denunciado e quebrado o contrato, né? É o meu entendimento. Então, nós vamos ali afora, tentando resolver os problemas no dia a dia. Eu ia falar dos remédios, né, que está em falta, mas o vereador de ontem falou, que parece que vai chegar o mês que vem. Então, graças a Deus que chegue mesmo, que nossa população precisa, né? Com tantas contas para pagar, energia, gás, muitos aluguel, não sei o quê. É, alimentação, remédio, ainda falta remédio, agora água também para pagar. Então tem que chegar mesmo para estar ajudando a nossa comunidade, né? Eu estou aqui para lutar e para falar aquilo que o povo me fala. E tudo que me fala, eu venho aqui na tribuna e falo, porque eu não devo nada a ninguém, né? Então, fala aquilo que é passado para mim. Então, a gente pede então aí as melhorias, né? Igual o Nelson falou, que está reformando a UBS, coisa boa. O campo, coisa boa. Mas a orla lá também está uma vergonha, porque está desde o início do ano do mandato mexendo. As gramas já caiu tudo aqui no barranco da orla, a 2 metros da represa. Então, e a empresa também não resolveu, não anda, né? Eu não sei de quem que é a culpa, né? Mas parece que conversaram lá hoje e tomaram as
duas coisas. Você me dá uma parte? Pode. Você me falou aí justamente por esse motivo que foi feita essa reunião. Justamente por eles não cumprirem com o dever que é fazer a obra, a prefeitura não pagou eles, entendeu? Ao contrário do que foi feito na creche. Uma creche que não foi terminada, mas foi paga. Então, um dos motivos por eles terem parado a obra lá é porque a prefeitura não quer pagar porque eles não estão cumprindo com o que foi feito no contrato, entendeu?
Ah, coisa boa a informação, porque quanto tempo está lá, né? E a informação já é bom porque esclarece a nossa comunidade do que está acontecendo com relação à orla, né? Uma coisa bonita ali, um cartão postal da cidade e nunca termina. É, cada dia vai lá e mexe em 2 tijolos lá e acaba com aquilo e não termina de fazer a orla. Com relação à cirurgia, Célio, eu acho também que o prefeito vai revelar com o ofício que foi mandado. E dentro das possibilidades dele, eu tenho certeza que, se estiver nas condições, ele vai mandar para nós e nós vamos estar ajudando. Eu acho que nós estamos aqui para isso, né? Até então, os projetos foram todos assinados, aprovados, para ajudar o município, né? Então, é dessa forma mesmo que resolve. Quero falar também do ex-prefeito Zé Maria. Foi prefeito eleito, né? Reeleito na cidade, um dos primeiros, né? Eleição de Jaci. E que algumas pessoas usaram de má fé, falando que tinha roubado, de festa, de peão, não sei o quê, que foram tudo arquivados essa semana. Foi tudo que o senhor ouviu, não deve nada a ninguém. Então, tudo conversa fiada. Se vier falar agora essa questão de novo, é conversa à toa. Porque acabei de consultar com o jurídico, pedi para olhar hoje durante o dia, e não tem nada disso. Mas, bom para ele, bom para a cidade, e bom também para o Cláudio, coitado, Deus põe a mão em um bom lugar, foi tudo encerrado, então os processos aí com relação à festa do peão. O 7 de setembro também quero aí parabenizar, né, a toda a população, as professoras, toda a equipe lá, né, da escola, todos que contribuíram aí, o Gomes também, né, na fanfarra e todos. Então acho que isso é bom, estamos aí para isso. A ideia do Nico também não é ruim com relação a doação do terreno, né? Qualquer coisa a gente diminui o tempo, né, de concessão, aí fica mais fácil, todo mundo acha que vota, e depois se der certo continua, se não der, devolve, né? Bem colocado, igual o vereador, ex-vereador Sobrinho falou, em relação ao Copasa, talvez fosse menos tempo, porque o contrato quem assina não vem para a Câmara assinar. O prefeito é que leu e assinou. Então, se fosse talvez menos tempo, 10 anos por exemplo, às vezes não dava mais tempo para forçar. Mas infelizmente está aí. E nós temos que encarar de frente, não correr dos problemas, né, estou à disposição, meu número está aí, todo dia estou na rua, o pessoal conversa comigo, não corro de ninguém, não deixo de atender telefone de ninguém. O morador me chamou, fui na casa dele, a água está saindo um barro da torneira. Hoje, fui lá e vi com meus próprios olhos. O vereador Nelson também foi, porque ele é presidente da comissão. O morador chamou, ele foi também. Então, nós vamos tentar. Só que unidos são mais fortes. Se unir a Câmara com o prefeito é mais forte. O prefeito agora é o que ele é? Ele passou a ser fiscal da Copasa. Então, não tem que se ter medo de Copasa, não, de ninguém, não. Então, se está errado, ele ajuda nós a participar, achar os erros, que é muito também, chega muita ligação para ele, erro de água, de relógio, essa questão de dois, três relógios numa horta, aqui em Jaci é muito comum. E a conversa que eu tive com ele, ele está disposto a ver os erros junto, e se tiver realmente errado, é assim, montar umas atitudes juntos.
Não aperta, Jorge.
Não tem esse negócio de querer ficar trazendo e destrazendo, não, vamos fazer o certo.
Então, ele teve uma conversa com o vereador Rogério, fez uma live também, falando que a população tem o telefone dele, sabe onde ele mora, ele fica 24 horas à disposição da prefeitura, então, assim, pode procurar ele também e cobrar dele também.
Verdade, né? Eu vi a live dele, realmente ele falou, né, que fez mesmo, que trouxe e que está prontinho para ouvir a comunidade. Então, creio também que a hora que a gente tiver, ele vai ser ouvido aqui nessa Câmara, não vamos chamar ele aqui. Eu, o vereador Nelson e o vereador John, para fazer as perguntas para ele. E ele falou que está à disposição, gente, então temos que ir atrás dele também. Então eu acredito que ele está com boa vontade de achar realmente os erros. Ele quer ver os erros. Então nós vamos mostrar para ele. Nós vamos pegar os erros, nós vamos ouvir todo mundo aqui, alguns moradores. Né, nós vamos ouvir aqui o gerente da Copasa, o prefeito. Quem é que seja? Quem é que for? Quem for?
Não deixa de ouvir ninguém,
vamos
não,
ouvir
Rogério.
Todo mundo aqui. E vamos fazer um relatório e mostrar para o prefeito. Se ele entender também que está errado, ele assina junto aqui com a comissão e manda o Ministério Público. Tem esse negócio, não. Você contratou uma empresa e não está funcionando, rompe com ela e paga a multa. Dinheiro não é problema. Está em um leilão que vai ser feito em outubro agora. Hoje eu vou jogar por baixo aqui. É 20 milhões. Mais ou menos. É só você pegar terreno desses condomínios aí. Eu ouvi falar que só lá do Irã, mais quase 3 milhões. Então, gente, é isso aí. Então, o dinheiro vai chegar. Então, vamos ajudar o povo, vamos comprar remédio, vamos comprar o que precisa. Se precisar quebrar, quebramos esse contrato também. O que for preciso fazer, não vamos fazer. Nós estamos aqui para ajudar e estamos aqui para cobrar. Tá certo? Obrigado. Quer falar alguma coisa?
Edilson, mas eu vou passar a palavra, porque eu ia falar só da Copasa, a Copasa está cheia já.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, população que nos prestigia nessa noite, ao meu querido amigo Davi. Queria cumprimentar também a população que nos assiste e que vão nos ouvir. E tomara que nos ouça, né? Na quarta-feira. Senhora presidente, queria começar minhas falas aqui falando que eu sou um ouvinte assíduo do programa do Tchãozinho. Sou mesmo, Tchão. Agradeço pelas críticas, pelas informações. Às vezes dá uma distorcida ali, mas são pertinentes. Nós estamos trabalhando em prol de Jaci, temos vários projetos. O Nico foi feliz em lembrar de um projeto sobre a reciclagem, né? Que já tem mais de um ano, né? Que já está lá e iria trazer de forma direta uns 12 empregos para Jaci. Querendo ou não, eles queriam um terreno bem pequeno, né? Porque, de acordo com o que foi falado para Camari, distorcido para Camari, que eles queriam fazer a reciclagem, e é mentira. Tião, por favor, repassa essa informação, que é mentira. Não, eles não querem pegar o material. Eles querem comprar o material da Camari. Aí eles distorceram, colocando na cabeça do pessoal da Camari que eles querem fazer a coleta. E não é essa que é verdade. É, isso daí é mentira. E quando, no seu programa também, que você falou inteligentemente sobre o vereador que citou sobre o lençol rosa, e realmente, vereador Nelsinho, vereador Rogério, tiveram a oportunidade de vir loco, né? Porque eu vi, infelizmente, eu vi depois. Mas ia ser cômico se não fosse trágico, né?
Ô, Juninho. Pois não. Vereador, só um minutinho. Claro. Você falou desse projeto que está lá na prefeitura, né? Que não foi enviado para essa casa. Lá em Lavras, eu tive a oportunidade de conhecer lá, emprega mais de 30 essa firma lá.
Não, lá já está saturado, eles não têm mais.
Exatamente.
Espaço,
esse mesmo projeto que ia vir para cá, lá emprega bastante. É lá perto da...
Do BH.
Pera, Juninho, mas a gente tem que primeiro informar por que esse projeto não veio, né? Porque às vezes não é culpa da prefeitura. Às vezes o projeto está parado lá pelas pessoas mesmo que estão interessadas nela, não está dando andamento. Porque a prefeitura, eu acho que não tem problema nenhum mandar para cá.
Na verdade, Nelson, o que acontece... Eu não sei o que acontece lá. Na verdade, foi levado realmente o projeto... Foi muito bem explicado, porque eu li, estudei o projeto, e eu não tenho oligofrenia fenilpirúvica, né, que é um retardo mental, não tenho. Então eu entendo perfeitamente, né, o que eu leio, e tentei explicar o que o projeto diz. Que realmente eles queriam vir para cá para ajudar a Camari, visto que a Camari ela paga... É para buscar, né? É o frete. Então, não teria o frete. E aí, eu conversando com uma das integrantes, uma das meninas, né, que integram o corpo de servidores, aí ela disse que tem uma tabela de preço, de papelão, de plástico, de metal. Aí, eu até pedi para que fizesse uma reunião entre esse... empresário, mais a Camari e a gente, né, os vereadores, para intermediar essa conversa, para mostrar que realmente eles não querem recolher o reciclável, eles querem ajudar mesmo. Até mesmo porque se eles até pagar a tabela que a outra empresa paga, eles vão ganhar mais, porque eles vão evitar de pagar o frete, né? Então... Eu não sei o porquê que ainda esse projeto não veio para cá. Mas acredito
aproveita
que agora...
Aproveita as suas falas, já vão pedir então o esclarecimento da prefeitura.
Não, mas aí eu acredito também que agora a gente pode empenhar em cima desse pedido também e trazer para ajudar as meninas da Camari e abrir os olhos delas também e para que elas enxerguem a realidade que é para ajudar, né? Essa empresa não quer se apropriar do trabalho deles, só ajudar. Falar também, senhora presidente, sobre uma das indicações que eu fiz aqui hoje, que é o quê? Que é o projeto de uma parceria, né, da prefeitura com as universidades e de Lavras. Por quê? Eles têm os alunos que vêm fazer estágio aqui na área da saúde. Né? E nós temos no nosso município pessoas carentes que precisam de quê? Precisam da parte jurídica, que é uma parte muito cara. O doutor Júlio sabe disso, que os honorários são apertados. Então, aqui em Jaci poderia fazer uma parceria com as universidades, né? Visto que Jaci tem bastante estudante de direito, para que fizesse um escritório aqui para ver se atendia a comunidade. E serviria de estágio tanto para os estudantes e serviria também para a população mais carente que precisa de assessoria jurídica, né? E de contrapartida, teria que vir, né, um professor ou um responsável que supervisionasse, que seria um estágio supervisionado, né, igual todo universitário tem que fazer. Então, ajudaria tanto a população quanto os estudantes. Então, essa é uma das minhas indicações, senhor presidente. Reforçando também o que o ex-vereador Sabiá e o vereador Rogério falou sobre unirmos forças no sentido de levar, sim, as continhas e os erros para ver se a Copasa vai e verifica se realmente tem algum erro ou alguma coisa que possa ser feita para todos os munícipes, porque realmente tem algumas contas aí exorbitantes. Queria falar também da área da educação, que o Rogerinho falou, o vereador Nelson falou também, que está muito bom com a secretaria da Valéria, né? E eu também concordo, né? Endosso as palavras de ambos. E queria também deixar aqui um apelo por causa das cortinas, que tem muita gente reclamando, alunos, que às vezes o professor vai puxar a cortina desfaz nas mãos do professor, e como o quadro está com reflexo, então os alunos não conseguem enxergar, aí perde o interesse pela aula, aí não aprende. Então a gente tem que ter uma infraestrutura também por trás do ensino para a gente falar de forma mais exata. Porque às vezes a gente cobra dos professores, mas não tem um ambiente que possa ajudar. Apesar que nossas escolas estão boas agora, salvaguardo alguns detalhes, como também os ventiladores. Que parece, até tive ouvi uma conversa que parece que tem uns ventiladores lá que está possuído, começa a fazer uns ruídos estranhos lá e tem que desligar.
Juninho, vamos bem lembrar que, já que tem essa escola na frente aqui, que o prefeito pode retornar a obra, pedir ele que faça uma escola moderna, em vez de ventiladores, colocar ar-condicionado. Lembrando que vai vir a fotovoltaica, né, a usina.
Uhum.
Então pode transformar essa energia para benefício dos alunos.
Climatizar a sala. Queria falar também, senhora presidente, sobre o que o vereador Sabiá disse, né, sobre a verba que veio para Ijaci. Muitos vereadores aqui conseguiram verbas, né? Agradeço a colaboração e o trabalho de todos, porque todos estão empenhados, cada um na sua área, mas estão empenhados a desenvolver aqui um brilhante trabalho, não para nós, gente, que a gente não está aqui para fazer politicagem. Eu vi que em algumas reuniões aqui, realmente teve uma politicagem danada, que eu repudio. Senhor presidente, só mais dois minutinhos, só para terminar. Que eu repudio politicagem. Então, eu acredito que essa casa tem que resolver os problemas. Então, agradeço o empenho de cada vereador que realmente trabalhou aí para ter a sua emenda parlamentar. A minha parte, senhora presidente, eu falo de peito aberto com a população, que eu trabalho na saúde primária, faço parte de uma equipe brilhante dos PSS, no qual a senhora também faz parte, mas além da saúde primária ser eficiente para evitar que os cofres públicos sejam prejudicados, né? Lesados por gastos aí, entre aspas, desnecessários, que poderiam ser evitados, né? Ainda com o nosso trabalho, a população, o município, ele ganha, ele recebe uma verba mensal aí, por exemplo, do POEPS, que é um programa que ajuda a saúde primária. Então, diante disso, senhor presidente, nesses dois anos que a saúde primária ela tem cumprido o seu papel, também tem vindo verba através disso, né? Que nós estamos cobrando, que nós estamos junto com o executivo fazendo nosso papel, que é colocar e já se para frente. E com essas palavras, senhora presidente, eu termino. Agradeço a todos que estão aqui presentes e que estão nos assistindo e que vão nos ouvir. Tião, manda um abraço para mim lá no seu programa, por favor. Obrigado. Boa noite, gente. Deus abençoe.
Ô, Tião, manda uma música lá também para eles, viu? Para mim, não. Aí, ó. Você já sabe qual que é a música, né, Tião?
Tem que continuar assim, né, Subiá? Tem que continuar assim, né? Obrigado, Subiá. Obrigado, viu, Subiá? Deus abençoe o senhor também. Que a gente possa continuar. Vocês pedem as orações de vocês por nós, viu? Que é o importante.
Presidente, cumprimentar as falas do ex-vereador Subiá, né, vereador, que além do excelente trabalho que a gente tem na saúde com os médicos, enfermeiros, agora vai ter um lugar digno de respeito, né, com o OBS
sim,
bem arrumadinho, os PSF bem reformados.
Sim, vai ficar muito bom mesmo. Realmente. Ficou muito bonito. Ficou muito bonito mesmo a OBS. E já se merece uma OBS daquele jeito lá. Verdade. Verdade, né? É. 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 Que bom, que Deus abençoe que a saúde continua nesse ritmo. Né? É, verdade. A saúde já é muito boa, né?
Presidente, e lembrando que agora no nosso município tem o mais moderno equipamento de raio-x da nossa região. Verdade.
Isso aí vai ficar bom demais, né, gente? Ah, tchau. Nem eu. Senão o povo de Santo Antônio vai vir já assim, gente. Depois não pode negar de entendimento, não, hein?
Senhor presidente, eu tenho certeza que esse áudio deve ter alguém que colocou lá, porque a prefeitura não tem contrato nenhum com a rádio lá. É. Mas independente se isso é na rádio de Jaci ou de lá, que faça um bom nome para a cidade.
É. Eu não posso ficar falando muito, tem coisa boa em Jaci não, gente.
É.
Depois que o raio-x está lá dentro do UBS, não pode negar atendimento para ninguém, aliás. Não pode negar dia nenhum. Como? O UBS não pode negar atendimento. Qualquer pessoa que chegar lá tem que ser atendido.
Mas alguns sabem que a saúde daqui é boa, vem até de São Paulo mudar para cá, aí eu depois, quando preciso, o povo de Jaci mesmo.
Quem?
É, ô Tião, eu aqui já faço o pedido para o prefeito para que faça propaganda aqui também, porque quanto mais divulgar os trabalhos que estão desenvolvendo bem em Jaci, melhor para a nossa cidade. Mas eu acredito que o prefeito tem que fazer um contrato aqui sim para divulgar aqui em Jaci também. Obrigado.
Você fala o seu programa, Tião. Não. Votação da projeto de lei, né? O 1822 que vai para a próxima votação, segunda-feira, tá, gente? Projeto. 1822. Agora as indicações número 20, que é sejam contatados da Universidade Federal de Lavras e a Unilavras firmarem convênios com o município de Jaci, tendo a finalidade de proporcionar estágio em ensino superior para os estudantes do curso de Direito. Antônio?
Por favor.
É, Sérgio?
Por favor.
Rogério?
Por favor também.
Jonathan?
Por
favor. Juninho?
Por favor, presidente.
Eu sim?
Por favor.
Obrigada. Indicação número 21. Não, é porque muita coisa, não preciso ler tudo. Ah, é para poder desmembrar as... visando tornar as secretarias independentes, e autônomas, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Secretaria do Meio Ambiente e Turismo.
tendo em vista que conflito de interesse existe na atuação de ambas.
Seu presidente, só uma correção aí. Elas são desmembradas. Vamos colocar aqui, para ele contratar um secretário pertinente à Secretaria de Desenvolvimento.
São separados.
Elas já são separadas, né?
A favor.
Sério?
Por favor, presidente.
Favor.
Senhor presidente, eu sou a favor desse projeto porque, tendo em vista que o juiz não pode se autoavaliar, né? Ele não pode ser réu e juiz ao mesmo tempo, na mesma instância. Ali, eu acredito que o secretário não pode fiscalizar ele mesmo. Embora vai gerar mais gasto, mas é pertinente pelo fato de que uma pessoa não pode fiscalizar ela mesma. Obrigado, presidente.
Por nada. Não, sim. Banana. Obrigado. Os trabalhos serão suspensos pela vatura da ata.